As ameaças do presidente contra a democracia. A resposta institucional do judiciário e do legislativo. A mobilização do PIB nacional a favor do sistema eleitoral. O melhor resultado da delegação brasileira em Olimpíadas. E mais. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Hoje é sexta-feira, 6 de agosto de 2021, dia de extratos da semana aqui no Durma, quando eu trago um resumo do que foi notícia nos últimos dias. Vamos lá? A semana que termina foi marcada por uma dimensão inédita dos ataques de Jair Bolsonaro à democracia, com o presidente ameaçando abertamente atropelar a Constituição. Foi marcada também pela reação forte dos outros poderes, com atitudes concretas contra o presidente. O judiciário deu essa semana a resposta mais contundente até aqui às ameaças constantes que o presidente Jair Bolsonaro vem fazendo à realização das eleições de 2022. O Tribunal Superior Eleitoral abriu um inquérito administrativo para apurar esses ataques do presidente. E, a pedido do TSE, o Supremo incluiu Bolsonaro no inquérito das fake news. Agora, o presidente é oficialmente alvo de 3 inquéritos criminais. Bolsonaro é suspeito de interferir politicamente na Polícia Federal para ajudar aliados. É suspeito de prevaricação diante de relatos de corrupção na compra de vacinas contra a Covid-19 e é suspeito, agora que virou alvo do inquérito das fake news, dos seguintes crimes, segundo o Supremo: calúnia, difamação, injúria, incitação ao crime, apologia ao crime, associação criminosa e denunciação caluniosa. Aqui no Nexo, a Isadora Rupp escreveu sobre essa reação institucional do judiciário. E a Mariana Vick explicou quais podem ser os efeitos práticos de todos esses inquéritos. Os textos estão na descrição do episódio de hoje. Bom, no limite, o inquérito administrativo do TSE pode tornar Bolsonaro inelegível em 2022, quando ele deve tentar a reeleição. Já a frente criminal no Supremo pode levar à cassação do atual mandato. Mas isso é pouco provável porque dependeria de uma autorização da ampla maioria dos deputados e também de uma iniciativa da Procuradoria-Geral da República, de Augusto Aras, órgão que vem agindo de forma alinhada ao presidente. Depois dessa reação institucional, Bolsonaro levou os seus ataques ao judiciário a um novo patamar. Disse que pode dar uma resposta fora das 4 linhas da Constituição.
Ainda mais um inquérito que nasce sem qualquer embasamento jurídico, que não pode começar com ele. Ele abre sem comentar. Está dentro das 4 linhas da Constituição? Não está. Então, o antídoto para isso também não é dentro das 4 linhas da Constituição.
Aí o presidente, numa entrevista à Rádio Jovem Pan na quarta-feira, depois que o nome dele foi incluído no inquérito. Ele cita aí a abertura do inquérito das fake news, que aconteceu ainda em 2019, que foi controversa na época porque não incluiu um parecer do Ministério Público Federal. Aqui no Nexo, o Conrado Corsaletti explicou esse ponto e também detalhou a escalada de tensão entre Bolsonaro e o Judiciário, algo que vem acontecendo desde o primeiro semestre de 2020. Em vários momentos ao longo dessa semana, Bolsonaro intensificou os ataques e insultos aos ministros Luiz Roberto Barroso, que é presidente do TSE, e Alexandre de Moraes, que relata o inquérito das fake news. Num vídeo gravado nessa sexta-feira, enquanto Bolsonaro cumprimentava pessoas em Joinville, Santa Catarina, é possível ouvi-lo xingando Barroso de filho da puta. O áudio tá um pouco ruim, mas esse é o presidente da República falando com apoiadores.
Filho da puta, ainda traz gente. Filho da puta do Barroso.
Na quinta-feira, dia seguinte à fala de Bolsonaro sobre atropelar a Constituição, o presidente do Supremo, Luiz Fux, fez um discurso forte em defesa do tribunal, no qual falou diretamente a Bolsonaro.
Tem noticiado a imprensa brasileira nos últimos dias O presidente da República tem reiterado ofensas e ataques de inverdades a integrantes desta corte, em especial os ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre Moraes, sendo certo que quando se atinge um dos integrantes, se atinge a corte por inteiro.
Além disso, no pronunciamento, Fux cancelou uma reunião entre os poderes que ele tinha organizado para receber os chefes do Executivo e do Legislativo e também sugeriu que Bolsonaro não tem palavra.
Neste semestre, diálogo eficiente pressupõe compromisso permanente com as próprias palavras, o que, infelizmente, não temos visto no cenário atual. O Supremo Tribunal Federal...
A reação ao golpismo também veio da elite econômica do país nessa semana. Uma carta aberta, assinada por empresários, banqueiros e executivos, incluindo aí antigos entusiastas de Bolsonaro, pediu respeito ao sistema eleitoral. O Nexo falou com cientistas políticos sobre o peso dessa mensagem. E na Câmara, a proposta de emenda à Constituição sobre o voto impresso, que é defendida pelo presidente, foi rejeitada por uma comissão especial. O placar foi de 23 votos contra e 11 a favor. Foi uma grande derrota para Bolsonaro, que vinha dizendo que sem o voto impresso não haveria eleições em 2022. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse nessa sexta-feira que, apesar disso, vai pautar a PEC para ela ser votada em plenário. Mas é improvável que a proposta avance. O próprio Lira lembrou que todos os deputados ali da Câmara foram eleitos pela urna eletrônica que o discurso a favor do voto impresso tenta questionar. Além dessa PEC, o Congresso ainda pretende analisar uma série de outras mudanças no sistema eleitoral, como mostrou aqui no Nexo a Isabela Cruz. E numa vitória para a equipe econômica do governo, a Câmara aprovou o projeto de lei que autoriza a privatização dos Correios. O texto ainda vai para análise no Senado. Fora da política, o Brasil ultrapassou o seu recorde de medalhas numa única edição da Olimpíada. Os atletas do país já garantiram o pódio em Tóquio 20 vezes, o que supera o resultado dos Jogos do Rio. A nadadora Ana Marcela Cunha conquistou um ouro inédito na maratona aquática. E a dupla Martine Grael e Kaena Kunze se tornou bicampeã na vela. A ginasta Rebeca Andrade foi a melhor no salto e subiu ao pódio pela segunda vez no evento. Os Jogos de Tóquio se encerram nesse fim de semana e a Rebeca Andrade vai carregar a bandeira do Brasil na cerimônia de encerramento. Aqui mesmo no Durma com Essa, a gente falou sobre como essa edição da Olimpíada também registrou um recorde no desempenho das atletas brasileiras em número de medalhas. E no Nexo, o Gabriel Zanlorense e a Gabriela Salles mostraram em gráficos qual o perfil da delegação que representa o Brasil no Japão. Esse foi mais um Stratos da Semana. Na segunda-feira, o Durma com Essa está de volta. Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsaletti e edição de som de Roberto Soares, fica aqui mais um Durma com Essa.